DW Noticiário.
Bom dia, 25 de maio e você está ouvindo o DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias. No Níger, após o duplo atentado que matou pelo menos 24 pessoas na última quinta-feira, unidades especiais do exército francês libertaram os reféns que se encontravam em poder dos atacantes. O ministro da Defesa francês anunciou que a França correspondeu a um pedido de intervenção do presidente nigeriano Mahamadou Issoufou. Segundo indicações preliminares, vários reféns e terroristas morreram durante a operação de resgate. Na Suécia, a polícia pediu reforços na intenção de evitar ainda mais violência e tumultos que desde o último domingo estão a abalar os subúrbios da capital. Veículos e escolas foram incendiados. Uma unidade de reciclagem de lixo estaria em chamas nesta última noite. A polícia já começou a identificar pessoas suspeitas de cometer os crimes, tendo detido 3 indivíduos até agora, com idades entre 17 e 26 anos. Os incidentes iniciaram depois da morte, num bairro desfavorecido da capital sueca, de um homem de 69 anos com problemas psíquicos. O idoso foi abatido a tiro pela polícia no apartamento onde se fechava com a companheira, mas os agentes disseram ter disparado em legítima defesa, por terem sido ameaçados com um machado. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, evitou nesta sexta-feira, ao fim de 24 horas de interrogatório, na figura de testemunha assistida, de ser acusada num caso ocorrido quando era ministra das Finanças da França. A diretora-geral do FMI foi questionada por procuradores do Tribunal da Justiça Francesa, que investigam eventuais más práticas ministeriais, num caso que envolveu o pagamento ao controverso empresário Bernard Tapie de 400 milhões de euros em 2007. Eventuais acusações a Lagarde seriam um embaraço ao FMI, depois de o antecessor deste cargo, o também francês Dominique Strauss-Kahn, ter resignado em desgraça em 2011, após um caso de alegada agressão sexual. No que diz respeito à União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, apelou ontem aos líderes da Europa para ajudarem a combater o desemprego jovem, que tem se registrado níveis recordes entre os 27 países membros. Van Rompuy pretende abordar o tema na próxima cimeira do bloco, nos dias 27 e 28 de junho. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou em Bruxelas, no final do Conselho Europeu, que Berlim vai receber, no início de julho, uma reunião para debater a estratégia de combater o desemprego jovem. E a União Africana completa hoje, 25 de maio, 50 anos. A comemoração, que reunirá a maioria dos chefes de Estado africanos, acontecerá na sede da União, em Addis Abeba, na Etiópia, neste final de semana. A organização nasceu em 1963. Às margens dessas comemorações dos 50 anos da União Africana, o primeiro-ministro José Maria Neves, de Cabo Verde, defendeu ser a favor do alargamento e intensificação da parceria para o desenvolvimento em África. Na opinião dele, com uma plataforma de convergência para diminuir as diferenças de competitividade com outras regiões emergentes, incrementando as instituições nacionais, as infraestruturas, as políticas macroeconômicas, a educação e tecnologias no continente africano, já que há mais de uma década o continente tem um crescimento médio de 6% ao ano, defendeu o primeiro-ministro José Maria Neves de Cabo Verde. Somente nestes primeiros meses de 2013, o número de turistas nos hotéis cabo-verdianos aumentou cerca de 18%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Notícias do esporte. Os dois gigantes do futebol alemão entram em campo neste sábado para disputar o título da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Dezenas de milhares de torcedores alemães já estão em Londres, onde será a partida, para assistir de perto o final da Liga dos Campeões. Terminamos o bloco de notícias com os nossos contatos para quem quiser escrever e comentar algum assunto da atualidade. Lembrando que hoje a União Africana completa 50 anos, por isso já perguntamos no Facebook e repetimos a pergunta agora: como você vê o trabalho desta organização em África? Mas se preferir falar de futebol também pode. Quem você acha que vai levar o título da Liga dos Campeões neste sábado? O Bayern de Munique ou o Dortmund? Anote agora o número para enviar SMS: 0049-175-8198-273. 0049-175-8198-273. Se preferir e-mail, o endereço é afriportuga@dw.de e no Facebook também pode comentar www.facebook.com/dwportugues. Enquanto você escreve, você ouve o programa Contraste e depois a radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Contraste.
O 27 de maio de 1977 e os acontecimentos que se seguiram a esta data configuram um período negro na história de Angola. Há 36 anos, houve manifestações em Luanda a favor de Nito Alves, então ministro da Administração Interna e membro do Comitê Central do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido no poder. As manifestações foram reprimidas por militares angolanos e cubanos. A seguir, Nito Alves e os seus apoiantes foram perseguidos. Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, também do MPLA, classificou o grupo como fraccionistas e as manifestações como uma tentativa de golpe de Estado. Dezenas de milhares de angolanos foram torturados e assassinados sem julgamento. Hoje, muitas das vítimas ou familiares continuam sem conhecer toda a verdade sobre os crimes cometidos na altura pela polícia política angolana. Algumas refugiaram-se no silêncio na esperança de um dia fazerem o luto dos seus entes queridos. É que ainda continua a ser um tabu falar do 27 de maio de 1977 em Angola. Na apresentação, João Carlos. Nasceu em Angola de uma família portuguesa que lá vivia. A data de 27 de maio de 1977 não escapa à memória de Jorge Fernandes, uma das vítimas do levantamento popular atribuído à fração do MPLA, encabeçada por Nito Alves e José Van Dunen. Tinha então 22 anos de idade. Devido aos acontecimentos que se seguiram, foi obrigado a vir para Portugal em 1980. Jorge Fernandes era militante do MPLA, Movimento de Libertação de Angola. Conta que foi apanhado de surpresa pelo chamado golpe de Estado.
Era estudante universitário, esteve preso 2 anos e meio na cadeia de São Paulo, torturado, seguiu o percurso normal que todos os outros. Felizmente sobrevivi. Infelizmente tive muitos amigos que não podem dizer o mesmo.
Na altura, não percebeu o que se estava a passar.
Só venho a reconstituir a minha história depois do tempo de reflexão que tive na cadeia e de começar a cruzar informações, histórias e a perspectivar realmente o que é que tinha acontecido. É evidente que depois, quando fui libertado em finais de 79 e vim a Portugal, resolvi por cá ficar, por razões familiares, e pus-me a investigar, também a saber, afinal, o que é que passou.
Jorge Fernandes defende que o que aconteceu a 27 de maio de 1977 em nada tinha a configuração de um golpe de Estado.
Houve sim uma armadilha da parte do NET e todo o pessoal no poder para fazer uma purga junto das tendências que se opunham à linha do núcleo dirigente na altura.
O objetivo era liquidar os opositores dentro do partido encabeçado por Agostinho Neto, defende Jorge Fernandes. Este luso-angolano, hoje engenheiro civil, andou pelas ruas de Luanda a defender a conquista do poder pelo MPLA, mas acabou por ficar desiludido.
Eu, que era um defensor incontestável dos meus dirigentes, nomeadamente do António Agostinho Neto, é evidente que hoje em dia tenho uma posição totalmente diferente e vi, afinal de contas, que aquela purga que se fez no 27 de maio, que arrasou uma camada de jovens e uma camada de população que estava a aprender a gerir um país e que foi decapitada, sobrando quem? Os medíocres e os corruptos que estavam no poder.
Passados estes anos, interroga-se a si próprio sobre as razões que levaram a chegar a este ponto. Por isso, está a fazer as suas memórias. Tem ido a Angola sem ressentimento, mas não esquece a história.
Porque acho que é lembrar para não esquecer. Eu não sou nada apologista de que a memória seja apagada e seja branqueada. e é uma coisa que eu devo a amigos que sempre me trataram bem e que desapareceram. Foram brutalmente assassinados.
As informações sobre o número real de mortes desta purga dentro do MPLA são divergentes. Jorge Fernandes diz ter falado com Carrascos, alguns dos atores dos assassinatos, que, segundo ele, apontam para um número entre 20 mil e 30 mil mortos. Foi o historiador português José Milhazes que, no seu mais recente livro Golpe Nito Alves e outros momentos da história de Angola vistos do Kremlin, revelou novos dados a partir de testemunhos e documentos inéditos. O jornalista e historiador português reafirma que havia divisões muito agudas no seio do MPLA que explicam o que aconteceu depois do 27 de maio de 1977. Uma linha divisória entre o grupo de Nito Alves e o grupo de Agostinho Neto é a intensidade do contacto com a superpotência de então, a União Soviética.
Repare, um ano antes do golpe, Nito Alves tinha estado na União Soviética, foi delegado dentro dos chamados golpistas, há pessoas ligadas ao Partido Comunista Português, até muito conhecidas, a Cita Balos, por exemplo. Daí que, a mim pessoalmente, faz-me lembrar episódios típicos de ditaduras, tanto de esquerda como de direita. Ou seja, como se diz naquela célebre frase clássica, a revolução começa a devorar os seus próprios filhos. E começam, dentro do próprio partido, lutas internas até que vence uma linha que se transforma em linha política única. E parece-me exatamente que o 27 de maio foi isso.
Em Angola, o 27 de maio continua a ser um acontecimento tratado como tabu, acrescenta José Milhazes, também porque alguns intervenientes e responsáveis ainda estão no poder.
O grande problema é a falta de documentação e a falta de acesso às fontes e a falta de acesso mesmo a memórias, por exemplo, porque seria interessante ouvir algumas pessoas, e eu ouvi algumas das que estavam em Luanda nessa altura, e para esclarecer toda esta e outras situações da história recente angolana. Claro que há um problema, o problema de algumas das pessoas que participaram nestes acontecimentos e até de forma menos positiva ainda estão vivos. E certamente, mesmo que não venham a ser julgados pelos crimes que cometeram, não quererão que os outros saibam qual foi o papel deles neste massacre.
A política portuguesa Zita Seabra pertenceu às fileiras do Partido Comunista Português, PCP, que, juntamente com o MPLA, lutou contra o colonialismo português. Como ela, também era militante do PCP a amiga Cita Valles, que deixou Portugal nos anos 70 para se juntar ao MPLA. A portuguesa Cita Valles foi, juntamente com Nito Alves e José Van Dunen, uma das três vítimas mais conhecidas do 27 de maio. Zita Seabra, que já publicou um livro sobre Cita Valles, defende que, mais de 30 anos depois da morte dela, seria importante que os responsáveis pelas torturas e fuzilamentos encarassem a verdade com frontalidade.
A história tem os seus momentos e o que é importante é que a verdade venha ao de cima e que a pouco e pouco se vá conhecendo a realidade dos acontecimentos. Eu creio que, sobretudo, não adianta tapar a história, porque ela existe. Eu acho que é importante, sobretudo, é a pouco e pouco que a história deixe de ter feridas abertas entre as pessoas, mas passa a ser encarada com o olhar de quem passou pelas coisas e hoje olha para elas.
Por seu lado, o historiador José Milhazes acredita que mais tarde ou cedo a verdade virá à superfície.
Estou perfeitamente convencido que mesmo em Angola, podem passar alguns anos, não sei quantos, mas vai ser necessário esclarecer, digamos, estes períodos da história angolana, estes períodos mais tristes, porque a própria Angola não se pode reconciliar sem uma ação deste tipo.
Por sua vez, o ex-militante do MPLA, Jorge Fernandes, insiste sobre a necessidade de se reconhecer o direito dos familiares fazerem o luto dos que morreram. Diz que o atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que presidiu em Angola a Comissão de Inquérito aos acontecimentos do 27 de maio, está na posse de muita informação de interesse para todos aqueles cujos familiares foram vítimas dos crimes cometidos pela polícia política angolana, DISA.
José Eduardo Santos foi o membro do Bureau Político do MPLA que na altura foi nomeado para fazer um inquérito sobre o fraccionismo e que fez um relatório de conclusões com elementos escritos, filmados, gravados.
Não é? Acha que um dia ainda se conhecerá esse relatório?
Eu gostaria, mas é bem visível que da parte do Presidente José Eduardo Santos há vontade não é? Eu julgo que deveria haver mais. Portanto, significa que os acontecimentos do 27 de maio têm mesmo que ser abordados. Os filhos têm que saber os assuntos. Quando perguntam aos mais velhos, as mães e os pais não podem continuar na sua autocensura do silêncio, motivado pelo medo de dizerem aconteceu isto, aconteceu aquilo, mataram este, mataram aquele. E é esse trabalho que eu julgo que continua por fazer.
O sociólogo angolano Manuel Santos concorda.
Era humanamente digno fazer isso pelas pessoas. E que as ideologias, que as rivalidades históricas, que os debates pouco construtivos fossem postos de lado. Não se consegue chegar à verdade sem uma assunção de responsabilidade. A geração hoje que tem sido sucessivamente titular de cargos de poder em Angola pertence justamente à geração que foi vítima do 27 de maio. E as pessoas provavelmente ainda não se sentem preparadas para assumir todas essas outras contrariedades que são incômodas para elas próprias. São questões fraturantes. E as questões fraturantes, como são incômodas, ninguém quer falar sobre elas. Como dizia o Milhazes, se o que ele escreveu aqui é mentira e puder ser desmentido, ainda bem.
Na opinião dos que foram entrevistados para este contraste, mais que erguer um memorial em Angola em homenagem às vítimas, o mais importante é repor a verdade e assumir as responsabilidades sobre os factos do 27 de maio de 1977.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Lixinga, Moçambique, através da Rádio Esperança, em 89.6 MHz. DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 13º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Temos estado a acompanhar as vidas de Linda, de Farahane, de Shivazi, e já vimos que, embora a Europa ofereça muitas oportunidades, há também muitos aspectos negativos, especialmente quando se emigra para lá ilegalmente. No centro de detenção, onde funcionários dos serviços de imigração começaram a ouvir as pessoas que pediram asilo, Farahane foi o primeiro a entrar e Shivazi o último. Será que vão conseguir obter o estatuto de refugiados na Europa? Fiquem atentos ao episódio de hoje, intitulado Sob o Radar. Vamos juntar-nos a Shivazi, que conta a sua história ao funcionário dos serviços de imigração.
Então, tenho à minha frente o novo demolidor, o homem sem medo.
Como assim? Não estou a perceber. O que o senhor quer dizer com isso?
Conseguiu esconder-se a bordo de um dos nossos navios que foi levar ajuda alimentar à África e entrar clandestinamente na Europa. Não me lembro da última vez que entrevistei uma pessoa que tenha feito isso. Isso o torna numa espécie de herói, não acha?
Não, senhor, não acho. E eu acho que foi uma das coisas mais assustadoras que já fiz em toda a minha vida.
A sério? E por que diz isso? Conseguiu chegar à Europa sem ser detectado. E em comparação com a maioria dos imigrantes ilegais que chegam em pequenos barcos, a sua viagem deve ter sido muito luxuosa. Tem algum dinheiro consigo?
Dinheiro? Quer dizer euros?
Não só euros, mas dinheiro tem?
Ah, sim. Bom, costumava ter. Tenho um pouco de dinheiro, sim, mas não muito. Porque tenho de sustentar uma família grande.
Tem família? É casado? Tem filhos?
Não, ainda não sou casado. Tenho uma noiva. Tenho irmãos e irmãs.
Ah, uma família e uma noiva, não é? Não se encaixa no perfil de refugiado. Por que quer pedir asilo?
É assim. Houve eleições no meu país. E depois disso houve confrontos entre diferentes grupos étnicos. Foi horrível. Fugi à violência porque estavam a perseguir pessoas da minha etnia.
Ah, e a sua família? Não tem medo que as suas vidas também corram perigo?
Não. Quer dizer, sim. Tenho medo por eles, mas sei que estão bem.
Como é que sabe?
Como? Vi-os.
Antes de vir?
Sim.
Muito bem. Então, disse que depois das eleições houve alguns confrontos religiosos. O que é que isso significa?
Ah, não sei. Não sei, sempre tivemos esse problema.
Que problema? Não percebo.
O conflito religioso.
Oh, pensava que era étnico.
Étnico? Ah, sim, étnico e religioso.
Obrigado. Já me contou o suficiente. Desculpe, mas acho que não reúno os requisitos para pedir asilo. A sua história é inconsistente. E acho que são outros motivos que o levaram a vir ilegalmente para a Europa. Vou rejeitar a sua candidatura e será deportado para a África, logo que seja possível.
Mas eu... Como assim?
É tudo.
Shivaz não pode fazer mais nada a não ser levantar-se e caminhar lentamente até o seu dormitório no centro de detenção. Não passou no teste e agora aguarda oficialmente a deportação. Será que a vai aceitar? Entretanto, Linda, Florência e Carlos estão na discoteca.
Como é que está o teu pai, Linda? Já tiveste notícias dele?
Sim. A operação correu bem e os médicos dizem que ele está a recuperar bem.
Ah, que bom!
Ai, que bom.
Olha, quando deixares a universidade e vieres trabalhar connosco a tempo inteiro, tudo vai melhorar, querida. E dentro de poucos anos, o Departamento de Imigração vai dar-te uma autorização de residência. E aí já podes fazer o que quiseres.
Ai, ainda nem consigo acreditar,
já
Flo.
Viste?
Isso é como um sonho para mim.
É verdade.
Polícia!
Hã?
Mau Jawal.
Polícia?
Mas o que é que se passa?
Aqui? Oh, meu Deus.
A senhora deve ser a Florence.
Sim.
E este é o seu ex-marido, Carlos, não é?
Quem?
São os donos da discoteca, certo?
Sim.
Mas o que é que se passa?
E esta jovem deve ser a Linda Maraga. Uma estudante universitária que atualmente é casada com Carlos. Estou certo?
Sim. Mas há algum problema, senhora agente?
Já vos andamos a investigar aos dois há algum tempo.
O quê?
Estão os dois presos por suspeita de organizarem casamentos falsos entre europeus e africanos para ajudá-los a conseguir a cidadania europeia e por forçá-los a trabalhar na vossa discoteca.
Oh, meu Deus!
Exploram-nos e negam-lhes os seus direitos humanos mais básicos. Quando apresentarmos as provas de que o casamento entre Linda e Carlos é falso, será anulado pelo tribunal.
Oh, não, não. Ai, meu Deus.
Agora, quanto a si, menina Maraga, não sabemos se concordou com esta farsa de sua livre vontade ou se foi forçada a casar-se. Não sei o quanto está envolvida, mas não há provas contra si. Pode ir. Está livre.
Senhor polícia, juro que não sei do que é que está a falar.
Carlos.
Deve haver algum mal-entendido aqui.
Calma, Carlos. Somos apenas suspeitos. Isso significa que somos inocentes até ser provado o contrário. E também não estou a ver nenhuma prova que mostre que cometemos algum crime. Por isso, vamos fazer o que o senhor agente disse e acompanhá-lo, mais nada.
Horrorizada e com medo, Linda vê Florência e Carlos a serem levados da discoteca algemados. Irão ser considerados culpados? E o que irá Linda fazer agora? Entretanto, no centro de detenção para imigrantes ilegais, Shivaz desabafa com Farhan, que depois da segunda entrevista, tem quase a certeza que lhe irá ser concedido asilo. Farhan tem uma ideia sobre a qual deverá ser o próximo passo de Shivaz.
Tens a certeza que ele te disse que não vais mesmo conseguir asilo?
Sim. Ele disse que não acreditava em mim. Disse que eu me contradisse e que dentro de poucos dias vão deportar-me.
É isso que queres? Voltar para a África? Porque se queres mesmo ficar, agora só tens uma hipótese.
O quê?
Sim.
Que hipótese? Vim de tão longe. Tenho de acabar o que comecei. Tenho de ver a Linda. Diz-me, o que é que eu tenho de fazer?
Agora que sabes que não vais conseguir asilo, tens de escapar aos radares.
Escapar aos radares?
Exato.
Quer dizer passar despercebido? Viver aqui sem ser detetado, é isso?
Exatamente. É perigoso, mas conheço alguém que conhece alguém. E se disseres que vieste da minha parte, irão ajudar-te. Mas primeiro tens de fugir do centro de detenção, hein? Tenho pensado muito em como poderei sair daqui, caso o meu pedido seja rejeitado, né? E acho que há uma maneira. Ouve com atenção.
Farhane explica rapidamente a Shivassi para onde ir e o que fazer. Algumas horas depois, Shivassi está à espera em frente ao edifício principal do centro de detenção. É então que surge uma carrinha de entregas. Quando o condutor está a olhar para o outro lado, Shivassi contorce-se por baixo da carrinha e agarra-se com toda a sua força. Agora a carrinha circula por ruas europeias em direção a uma grande cidade.
Por que eu vim para cá? Devia estar maluco. Tinha tudo que precisava em casa. Ah, linda. Espero que estejas à minha espera. Em breve estarei contigo. E agora ou nunca. Vamos lá. Ai! As minhas costas! Ai! As minhas costas!
Ei, estás bem? Oh, não! Estás a sangrar! Temos de chamar a ambulância! Espera! Para onde vais?
Não! Por favor, nada de ambulâncias nem de polícia. Eu fico bem. Ai, por favor, estamos na capital? Podes-me dizer como chega à universidade?
Na capital? Não, isso fica muito longe. O meu nome é Ruth e vivo aqui perto. Por que é que não vens comigo, já que não queres ir para o hospital? Posso tratar das tuas feridas e depois ficas por tua conta.
Obrigado. Oh, não. Não. Demasiado tarde. A polícia já está à minha procura.
Não entres em pânico. Segura-te ao meu braço. E agora anda comigo. Isso. Por aqui.
Irá Shivassi conseguir evitar a polícia? Mesmo que consiga, não tem dinheiro nem documentos. Como conseguirá encontrar Linda? E quanto a Farhane? Se lhe for concedido asilo, isso significará que todos os seus problemas estão resolvidos? Para descobrirem, não percam o próximo episódio de A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, traço Programa em Português, 53110, Bonn, Alemanha. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E a nossa primeira mensagem é de Orlando Jorge Alves, que escreveu: passados 50 anos após a criação da União Africana, o trabalho da União é insignificante para mim, pois o continente está dividido em África lusófona, anglófona e francófona, o que dificulta a coesão. No que se refere ao desporto, acredito que o Bayern de Munique será, sem dúvida, o vencedor da final da Liga dos Campeões, que acontece hoje em Londres, porque o Bayern de Munique é uma equipe com muita maturidade e profissionalismo. Essas foram as mensagens do nosso ouvinte Orlando Jorge Alves. Pelo Facebook, Cremildo Inhalungo comentou o que pensa sobre o trabalho da União Africana. Ele disse tratar-se de uma organização pouco interventiva internamente e que vive mais de reuniões do que propriamente de decisões. Tem 50 anos e está desorganizada, enquanto que a União Europeia tem menos de 30 anos e é bem estruturada. Na opinião dele, a União Africana é um clube de amigos ditadores que não conseguem chamar a atenção um do outro quando alguém está errado. Por isso e muito mais, dou nota negativa à União Africana. Esta opinião desse ouvinte que escreveu no Facebook Cremildo Inhalungo. Jim Rus também comentou e respondeu apenas com bem, dando a entender que vê o trabalho da União Africana com bons olhos. Isaquiel Manecas Nyanzikwe escreveu dizendo que a União Africana é a pior organização que já viu no mundo depois da NATO. Com relação ao esporte, muitas pessoas também comentaram no Facebook, dando palpites quem vai vencer hoje e ser o novo campeão da Liga dos Campeões. Das 13 mensagens que recebemos no Facebook, 8 disseram que o Bayern de Munique será o vencedor e 5 apostaram no Dortmund. Termina aqui a emissão deste sábado de manhã. Você esteve na companhia de Bettina Riffel. Até a próxima!